Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Pra Ser Sincero Podcast. Hoje, Eduardo Miranda.
E aí, galera, eu voltei.
É verdade. Porque eles não estavam aqui. André Rocha.
E aí, pessoal?
Também voltou.
É nóis.
Alexandre.
Alexandre.
Vitor Alexandre.
Fala, galerinha. E aí, tudo bem?
Galerinha. E eu, Danilo Jeremia. Vamos falar sobre desobediência civil, certo? Obrigado pela...
Eu acho correto. Que tem um negócio antes, que no último podcast você falou que os dois, o André e o Edu, estavam demitidos.
Uh-huh.
O que de fato estavam. Porém,
agora estão no
tratamento
sobre escravidão.
Então, só que terça-feira, eu acho que o André passou roupa pra você, né? E o Edwards passou um pano, né? Porque ele é bom, nesse, ele é militar. Aí eles voltaram e agora tá todo mundo aqui.
Pra carpi, pô.
Todo mundo aqui tá unido de novo.
O quarteto fantástico tá aqui.
Então tá perfeito agora, todo mundo
tá
bem.
Perfeito! Tá vendo uma palavra muito forte.
Sim.
Mas tá melhor do que antes.
Bora. Poderia ser pior.
Vai, André, quais são os recados?
Os recados são... @ pra ser sincero, no YouTube, Instagram e Twitch.
Vinheta. O que é desobediência civil?
Você falou que a gente ia falar sobre desobediência civil?
Falei.
Ah, então, vamos falar de desobediência civil.
Cara, não presta atenção no que eu falo.
Ah, desculpa, é que você não falou que ia me jogar logo de cara assim no...
Mas também não é uma novidade, vai.
Beleza. Pra gente falar de desobediência civil, talvez as pessoas já tenham... Antes eu quero falar que eu achei que esse assunto era muito chato. Se você tava começando a ouvir esse assunto agora, talvez você ache que é muito chato. Mas ele é bem bacana, tem muita coisa legal pra estudar. Eu essa manhã eu comecei a estudar sobre ele e achei bem bacana que tem coisas diferentes, assim. Tem um... Ele baseia-se, principalmente, em você não obedecer leis que você acha injusto, basicamente.
É aquele rolê de leis idiotas não tem que ser desobedecidas?
Não, na verdade é...
Não tem que
ser. Leis injustas... Você tem o dever moral de desobedecer leis injustas. É basicamente
isso. E como
é
que a gente coloca a linha do que seria uma lei justa ou injusta?
Então, aí a gente vai ter que falar um pouco sobre justnaturalismo e justpositivismo.
Tá dentro desse rolê de desobediência civil?
Tem que explicar isso pra gente poder falar.
Então vai lá.
Basicamente, o que você falou. Se a gente não tiver claro o que é justiça de fato, inevitavelmente a gente vai colocar linhas arbitrárias, né? De tipo, imagina... Você, se você fosse um contemporâneo de Hitler na Alemanha nazista, você mandar judeus pro campo de concentração estava na lei.
Uhum.
Se você usar a lei como um parâmetro moral, ético e de justiça, inevitavelmente matar pessoas era justo, belo e moral.
Uhum.
O que a gente sabe que não é. Então, para isso, a gente precisa de outros parâmetros. Isso é uma coisa que... Libertários, principalmente, discutem muito, mas antigamente existia muito uma discussão entre cristãos e os não cristãos a respeito disso, sabe? De que, tipo, uma lei, ela não é um parâmetro de moralidade. Você obedecer uma lei não faz você uma pessoa boa. Isso, muitas vezes, acontece o contrário. Então, explicando o justnaturalismo e justpositivismo. O justnaturalismo é aquela leis... naturais. Leis que todo mundo sabe que existe, mesmo que ela não esteja escrita em algum lugar.
Exemplo.
Exemplo, não matar outra pessoa. Você sabe que isso não é certo. Porque você não gostaria que matasse a sua mãe, o seu pai, o seu filho, a sua mulher, enfim. Então, isso naturalmente é uma coisa que fica claro. Algumas pessoas usam o justnaturalismo como uma coisa de lei divina. O que pode ser também, mas não é obrigado.
Nada como, mas não necessariamente.
Isso. Os libertários, eles usam muito a questão de ética. Uma lei que é justnatural é uma lei ética. A lei de propriedade privada, por exemplo, ela é uma lei ética e justnatural. Porque você não interfere em nada, simplesmente, se você cumprir aquilo...
Não tá perturbando a ordem.
E um jeito fácil para você identificar uma lei justnatural seria uma lei negativa.
O que seria uma lei negativa?
Uma que fala, você não pode matar. Você não pode roubar o outro.
É o que tem não, então.
Geralmente sim. Por quê? Toda lei que você tem direito à saúde implica num dever pra outra pessoa.
Nesse caso, o Estado.
o Estado ou outra pessoa. Tipo, se eu falo, ah, o Vitor tem direito à saúde, eu tô dizendo que se ele ficar doente, o médico vai ter que ir lá e tratar do Vitor. Uhum. Sendo de graça ou não. Agora, se eu falo que o Vitor tem o direito de não ser agredido, não tá em colocando um dever pra ninguém. Simplesmente, você não bater no cara. Você não tem que ajudar ele, você não tem que dar dinheiro pra ele, não tem que sustentar ele, só não bater nele. Que é uma coisa que você pode fazer, entende? Entendi. Então, jus natural seria algo assim.
Ele tem o direito de não ser agredido.
De não ser agredido. Isso seria uma lei natural. Tá. Agora, uma lei positivada é aquela... A lei escrita. O ordenamento jurídico brasileiro é um claro exemplo disso, que, tipo, todas as leis escritas, tipo... Ah, você tem direito a tal coisa. Você tem direito a não sei o quê. Você deve fazer tal coisa. Tudo que está escrito é o chamado de positivismo. Aí tem até uma história que eu peguei aqui, que é de... O pessoal de direito já deve ter ouvido isso nos primeiros anos de direito, primeiro semestre. É uma história, um conto grego que é feito em teatro, né? Uma peça teatral, de Antígona de Sófocles. Sófocles. Eu tive que anotar aqui. Isso. Basicamente, Antígona é a filha de Édipo. Aquela história grega em que o Édipo casa com a mãe dele, depois descobre e se mata. Enfim, ela tinha dois irmãos.
Na verdade, acho que mata o pai dele, né?
Eu acho que ele se mata.
No final, não sei se ele se mata. Eu sei que o rolê é o seguinte, que ele é profetizado, que ele vai casar com a mãe e matar o pai. Aí, numa guerra, ele mata
o pai
e casa com, a mãe. Porque ele supostamente vai pegar o reino daquela pessoa que ele derrotou, que é o pai dele, só que não sabe que é o pai dele.
Só que daí depois ele se mata.
Acho que dá uma bad lascada.
Dá. Enfim, ela tem dois irmãos. O Polinice e o Eteocles. Caguem pros nomes, só entendo a história.
Ô, cachorro, não leva o seu sério, não.
É, menos você, cachorro. E, basicamente, o Eteocles e Polinice estavam defendendo... Polinice estava invadindo Tebas e Eteocles estava defendendo Tebas. Quando acabou a guerra, os dois morreram. O rei, o governante lá de Tebas, que era o Creonte, ele fez uma lei que estipulava assim, que o Eteocles, que foi um herói para a cidade de Tebas, ele deveria ser enterrado com honras militares, enfim. Enquanto Polinice deveria ser largado no campo para ser comido pelos cachorros e pelos pássaros. É tipo um sinal de desonra, sabe? Uhum,
de desprezo.
Entendi. De desprezo. E aí tem um problema. Porque ele criou a lei que deve ser enterrado e deve não ser enterrado outra pessoa.
Entendi.
A Antígona, ela é irmã daquilo, não gostou de ver aquilo. Ah, o irmão dela pode ter errado, enfim. Mas ela, segundo o direito natural, segundo ela, dever dos deuses que dá aos seres humanos, que toda pessoa morta, ela deve ser enterrada. E aí ela vai e desafia.
Achou injusto,
entra na justiça, desafia.
Suprema
e o Creonte...
Corte, Lewandowski abre a Constituição e delibera.
Exatamente. Aí tem até uma frase que ela usa que... Será um belo fim se eu morrer cumprindo o meu dever. Porque, tipo, ela basicamente fala que... Ela morrer fazendo o que é certo...
Certo, vale a pena.
Vale a pena.
Entendi.
No final, o filho do Creonte tenta lá convencer o pai dele. Ele era noivo de Antígona também, tenta convencer. E por último tem o Tiresia, que era um adivinho, um profeta, enfim. Por que essas pessoas são importantes? Porque daí, a partir daí, vem um conceito de prudência. Hoje a gente entende que o conceito de prudência é ter cuidado. Mas nesse conto especificamente, o prudência está relacionado à habilidade de você reconhecer uma atitude justa ou não, em algo
concreto.
Você sabia
que dentro da filosofia grega, prudência é a principal das virtudes?
Sim, exatamente por isso, que é você reconhecer o que é justo, não necessariamente... Isso é totalmente capaz da gente encontrar hoje em dia. O ser humano tem uma capacidade de observação muito boa, eu acredito que da evolução nos trouxe isso, uma capacidade de observar isso. E por conta disso, a gente tem o costume de rotular ou modelar pessoas.
Na verdade, como tu falou, o rolê da evolução, nós aprendemos a identificar padrões.
Exatamente, através de observação. É.
Exato.
Então, se eu olho pro Vitor, eu coloco nele um certo padrão, porque isso fica mais fácil de identificar.
Se eu olho tipo pro Vitor e falo, indiano.
Indiano. Logo, você já imagina diversos comportamentos que ele vai ter.
Tipo,
mesmo
não,
você não tendo
vaca.
Visto. É isso. Mesmo você não sabendo exatamente quem ele é, nunca conversou com ele, mas você imagina os comportamentos padrão de um indiano. Você olha pro Danilo, biólogo, você já imagina o quê?
Pobre.
Automaticamente.
Entendi.
Beleza? Coisas desse tipo. E por que isso é ruim? Porque a gente criou o costume, o hábito na nossa sociedade de colocar o bom e o ruim, né? De, tipo, estipular
maquiavélico.
O que é bom, o que é ruim, e muitas vezes como um sinal de virtude. Então a gente vê na nossa sociedade muita gente que...
Mas você concorda que, de certa forma, pensar desse modo que tu acabou de descrever, foi, de certa forma, benefício para a evolução?
Sim, foi.
Porque
necessário.
Senão, não estaríamos até hoje reproduzindo esse tipo de comportamento, né?
Se a gente considerar, por exemplo, imagina você na floresta.
Imagino
a gente
eu.
Criou um padrão de, bom, todo bicho que
rasteja,
que rasteja, ele pode ser perigoso, então eu vou evitar. Rastejou, isso. Eu vou evitar. Faz sentido,
medo,
isso é lógico.
Medo de serpentes é um comportamento bem estudado em comportamento de evolução, que é normal, é natural que os humanos bípedes tenham medo de serpentes, porque serpentes são peçonhosas, e vai fazer mal. Então,
você já tem medo natural.
Isso é passado.
Então, isso faz sentido evolucionalmente, mas falando do ponto de vista de sociedade, hoje já não faz tanto sentido.
É, então, aí porque entra o rolê que nós somos animais que podemos racionalizar.
Exatamente.
Aí entra essa capacidade de mudar de ideia, de evoluir.
De entender coisas.
Hegeliano, é de evoluir no sentido de você adquirir mais conhecimento, refletir e assim mudar de
exatamente.
Perspectiva.
Exatamente. E aí a gente acaba caindo numa questão de muito mais parecer ter uma virtude do que de fato ter uma virtude. Por que que eu cheguei nesse ponto?
Por quê?
Porque daí a gente começa a ver que desobediência civil, pra pessoa normal, que não tá acostumada a estudar ou o direito, ou estudar filosofia...
Não é apenas desobedecer uma lei.
É, a pessoa, quando você fala de desobediência civil, a pessoa já pensa o quê? Ah, é uma pessoa inconsequente, uma pessoa irresponsável,
isso,
uma pessoa ruim, uma pessoa que não se preocupa com os outros.
Um anarquista.
Só que muitas vezes isso não tá ligado. Inclusive o anarquista, tipo, você fala a gente como libertário, anarcocapitalistas, em tese somos anarquistas. Quando você fala isso, a pessoa, anarquista... Não são aqueles caras que saem destruindo as coisas, tipo...
Pois é.
E aí...
Os black bloc da vida.
Isso. E aí as pessoas começam a colocar um padrão de virtude se você obedece leis. Ah, não. Se você paga o seu imposto certinho, se você obedece cegamente todas as leis, você é uma pessoa boa. Quanto não. Então a gente pode falar que
é uma
muitos...
uma visão diferente sobre esse sistema, né?
Exatamente. Então você pode perceber que muitos nazistas... Foram pessoas boas.
Foi justas, velhas, mas estavam cumprindo a lei.
Estavam cumprindo a lei, exatamente como devia ser seguido. Eles estavam obedecendo. Só que existe uma... A desobediência civil, ela seria... Eu estava lendo mais ou menos sobre isso no direito. Ela seria um conceito mais do justnaturalismo, de algo que a gente entende que é errado. Então, você tem esse direito de desobedecer. No positivismo, ele tem um outro nome.
Tem essa base, né? Não
isso.
É algo desordenado e vou desobedecer porque... É uma lei e eu vou desobedecer e pronto.
É,
né?
Inclusive...
É, não é sem sentido, não, sim.
A desobediência civil,
uhum.
Ela precisa ser pacífica. Tanto é que grandes pacifistas que a gente conhece hoje em dia, Gandhi, Martin Luther King, eles eram seguidores de Henry Trudeau. Ele fez um livro, que foi o que eu li até essa manhã, que chama A Desobediência Civil, um ensaio, alguma coisa assim. Ele fala exatamente sobre isso. É, ele era contra o governo americano, principalmente o estado de Massachusetts, porque eles estavam entrando em guerra contra o México.
Uhum.
Então ele achava errado ele pagar o imposto dele pro exército americano ir lá
e acabar com a galera.
Obrigar um jovem a se alistar, dar uma arma na mão dele e invadir outro país pra pegar terra. Ele achava isso errado. Então, ele...
Quem tava errado era ele, né? Pensar assim, diferente.
Sim, exatamente. Tanto é que diversas vezes ele foi preso por não pagar o imposto. E aí ele vai falando, tipo...
Sonegava ainda.
É, muito.
Infeliz.
Sonegava
ele
muito.
Ele não concordava em pagar imposto.
Caraca. Porque ele achava exatamente isso, cara.
Será que ele achava que imposto é roubo?
Ele não, pelo menos no livro, ele não chega a citar isso, mas ele achava errado ele dar o dinheiro sabendo
isso, né?
Que o governo americano ia usar pra isso.
Ele talvez concordasse, eu dou meu dinheiro pra, sei lá, dar assistência pra uma galera que necessita,
mas
não pra levar moleque.
E aí e você vê que, tipo, é um pensamento bem utilitário, né? A gente consegue ver isso nas pessoas muito. Tem aqueles filmes de...
Tem um lado bom do utilitarismo?
Que eu acho que...
Eu acho que ele é mais fácil de ser visto, né? Então, tipo...
Ser compreendido também,
é,
né?
Então, beleza. Eu não acho errado a pessoa ser utilitária, mas ela é... Em algum momento ela vai ser hipócrita.
Entendi.
Porque é inevitável. Tipo, um tempo atrás eu tava vendo...
Pra acabar com a pobreza é fácil.
Sim.
Matar os pobres.
Pois é. É. Você tá sendo utilitário, só que nesse ponto aí a pessoa fala, não, aqui não serve.
Ah, aqui não serve.
Então, aí você fala, mas então você não tá usando uma régua única pra medir
mas
as coisas.
Mas aí que tá, se a pessoa se declara utilitário em algumas situações, necessariamente em outras situações onde ela discorda com o contexto utilitário, ela tá sendo hipócrita? Porque ela, naquele contexto, não, não concordo que o utilitarismo é assertivo.
Então, mas aí você fica fazendo uma punheta moral o tempo todo, né? Você, agora eu tô nesse ponto, agora eu acredito nisso.
Entendi.
Não, agora eu não acredito nisso.
Ele tá sendo utilitário na própria moral.
É.
Só vai
pra isso
convém.
Daqui isso me serve. Não, pra isso... Isso acontecia. Existiam alguns no século XVIII que não achavam que deveria... ter liberdade do ponto de vista de escravos. Eles achavam que devia existir escravos, mas eles queriam uma liberdade econômica. Eles acreditavam na liberdade do ser humano. Aí você fala, pera, mas por que que você quer uma liberdade, mas acha que um ser humano que é negro ou que é judeu ou que é qualquer coisa não deva ter essa liberdade?
E todos esses regimes totalitários é sempre uma pegada coletivista, né?
Sempre.
Vou considerar os negros como uma identidade coletiva inferior à outra coletiva.
Eles não vão ser humanos, né, no caso.
E por isso não são humanos e por isso eles têm o direito de ser... Direito.
A obrigação,
né?
A
obrigação de ser escravos e pronto. E sofrer e acabou. E assim, não, nem vamos dar nem importância ao sofrimento deles, porque
não são humanos.
É.
Não são humanos.
E isso também acontece hoje em dia, né? Se for parar pra ver a questão da liberdade individual pra defender armas, mas não pra defender drogas.
Sim.
Ou vice-versa.
Ou vice-versa. É. Não, o corpo é meu, eu faço o que eu quero com ele. Tudo bem. E se eu quero colocar uma arma nele? Não, aí você não pode.
Aí não pode. A arma mata pessoas.
É.
E o argumento é o mesmo pro outro lado.
É.
Ah, então o corpo é meu, então eu vou usar droga. É, vou... Fazer o outro lado, com o seu exemplo foi Dharma, né?
Dharma.
Então, eu vou usar... Ah, é. Mais drogas. Não, porque drogas matam.
É, você quer ser odiado pelos dois lados no Twitter, fala que você quer usar drogas armado.
É. Tem aquela frase, né? É,
aí sim
você
vai ver.
O meu sonho... Não o meu sonho, né? Mas o sonho que eu quero no mundo é que...
Não,
casais
visão de
gays...
libertários é casais gays defendendo plantações de maconha enquanto um vai buscar o seu filho na...
É, com a K-47.
É. E... Eu nem sei de onde a gente surgiu nesse assunto mais, mas eu tava falando sobre desobediência civil, seria um conceito mais justonaturalista.
Tava falando...
Pacifistas.
Trof.
É, então. Trof. Um conceito importante de...
Trudeau.
Um conceito importante de desobediência civil é que ela deve ser pacífica. Porque o fato de eu entender... que algo é injusto e eu não possa seguir, não pode colocar uma obrigação sobre outra pessoa. Tipo, eu não posso chegar e porque eu entendi isso, eu compreendi que uma lei é injusta e eu vou desobedecer ela, eu não posso chegar para o André e falar, André, pare de seguir isso, eu vou te segurar, eu vou quebrar sua casa, eu vou botar fogo em alguma coisa que você faz, porque você tem que acreditar nisso também.
Pura hipocrisia, né?
Pura hipocrisia, porque...
Cara do século XIX, esse Henry David
Thoreau.
Queria dar uma... Já terminou ou vai falar mais alguma coisa aí?
Não, e aí tem no direito juspositivista, existe esse instituto também, que é chamado... Alguma coisa de consciência agora. Droga.
Dedução. Você falou, mas eu não
lembro. Eu falei e eu
Intuição.
Esqueci. Não, é...
A questão de sentimento.
É alguma coisa assim, objeção por consciência. Geralmente, algumas constituições democráticas, elas tendem a ter esse instituto, que é tipo, você pode desrespeitar a lei, tendo uma objeção por consciência, se, contudo, se, contudo, porém, entretanto, existir um trabalho compensatório por isso. A gente estava até conversando antes, eu dei um exemplo. Se você... Não, por alguma objeção de consciência, você não pode servir ao exército. Tudo bem. Só que tem que estar previsto em lei que você possa fazer um outro serviço. Tipo, ah, você vai servir em creche. Se não existir esse outro serviço previsto em lei, aí você não pode ser, ter uma objeção por consciência. É bem bizarro que, tipo assim, a lei, em tese, libera que você desobedeça a ela se ela autorizar. Então, tipo, isso fica meio que...
Não quer dizer muita coisa, né? Porque, por exemplo, minha objeção, se é por consciência, seria por mim. Eu não precisaria depender da opinião do Estado, né?
Exatamente.
Então, esse termo o Estado usa, mas não é correto, né?
Ele tá... É porque, tipo, quando você vai entender formação de Estado, se a gente pega a lógica do Estado que foi se formando, monarquias absolutas, aí depois foram abrindo monarquias não tão absolutas assim, até chegar na democracia, as pessoas foram entendendo o conceito de que poder de maioria... Então, você ter, em tese, a liberdade de você desobedecer é uma defesa do povo contra o seu governo. Tipo, o governo está sendo claramente injusto, então a gente tem o direito de ir contra ele porque a gente não concorda com isso. Isso em tese, porque nas democracias não são a maioria e mesmo que fosse, isso está errado. A gente acredita que o indivíduo que deve ser o fim e não somente um meio, né?
Nunca foi democracia. Mas aí, vou... falar aqui sobre uns autores de desobediência civil. Eu só queria complementar uma coisa que eu disse no começo sobre os libertários, né? Existem três tipos de libertários, de acordo com Murray Rothbard. Os primeiros são os utilitários, que não somos, que não é a gente, creio eu. O segundo são os sentimentalistas, que são...
A gente não é libertário? Eu não sei a diferença.
Os utilitários, libertários...
Ah, utilitários.
São os que defendem aquele de forma bem inconveniente, sabe? Ah, eu sei disso aqui, mas se mudar, vamos mudar junto, porque é vida que segue. Tem os sentimentalistas, que são aqueles que defendem a liberdade, mas eles não têm muitos argumentos para convencer outras pessoas, porque é puro sentimental. E tem o item 3, que são os defensores dos direitos naturais, que eu acho que é onde a gente se encaixa aqui. Que é o pilar de três direitos.
Morreu com 44.
É liberdade,
igualdade,
propriedade e vida. Então,
liberdade, essa... fala de novo.
Liberdade, propriedade e vida.
Certo.
Então, esses três direitos, só... na verdade, direito, na ética do Murray Rothbard, só pode virar direito se tiver obedecendo as seguintes regras. É ser válida todo o tempo que você está vivo, no caso do seu nascimento, a sua morte, como, por exemplo, é a vida. Valer por todos os tempos, então, no caso, se hoje essa regra vale, ela tem que valer por todo o tempo do mundo, basicamente.
Atemporal, né?
Ser para todos, é impossível que exista, por exemplo, um direito à saúde que não é para todos, não é direito. Agora, o direito à liberdade, de fato, sim, é para todos. Então, essas três regras são as regras básicas que o Edwards falou, que muitas vezes lembram muito sobre o justnaturalismo. Vida, propriedade e liberdade, e além de outros, como por exemplo, direito à felicidade, são incluídos como justnaturalismo. E aqui agora eu vou falar um pouco sobre alguns autores sobre desobediência civil que eles falam em geral. Desobediência civil, como o Edward disse, pode ser um pilar, digamos assim, da democracia, né? É necessário que exista esse conhecimento, porque vamos supor que você eleja um cara que você acha que ele tem uma ideia que você concorda. Só que nesses 4 anos que ele fica, porque no Brasil é de 4 anos, ele começa a fazer coisas que você não concorda. E todo o governo começa a fazer coisas que você não concorda. Leis que você não quer, leis que você não acha correta. Então, o correto a se fazer é você desobedecer as leis que passam. Algumas pessoas podem usar como exemplo o uso de máscaras obrigatórias. Certo? É um ótimo exemplo.
Tem
Mas
que, né?
Antes de falar de exemplo, eu vou falar um pouquinho aqui sobre... Principalmente o Turow, o Edward já falou um pouco sobre ele. Ele ficou meio irritado na época por ter que pagar imposto voltado à guerra. Ele não queria pagar imposto para financiar a guerra do México, que naquela época a Califórnia tinha sido dominada pelo México e os Estados Unidos queria recuperar. Mas se fosse, por exemplo, para outra coisa, como o Danilo disse, para investimentos em saúde, por exemplo, talvez ele até gostaria da ideia. A ideia dele foi que ele era contra aquela lei de pagar imposto, porque era voltada à guerra. E é uma coisa que as pessoas, em tese, não gostam. Atualmente, hoje em dia, no mundo, guerra é uma coisa que simplesmente ninguém tem coragem de fazer.
Meio chato,
naquela,
né,
época era mais comum, assim, porque tinha essa ideia de que guerra era a base da economia. Os vikings falavam muito sobre isso. Tá, mas tem outros autores, como, por exemplo, a senhorita... Ou o senhor, não sei, na verdade, senhorita Hannah Arendt.
Legal,
que ela falava que a desobediência civil, ela aparece quando um número significativo de cidadãos se convence de que ou os canais que o governo usa simplesmente não funcionam mais, ou que as queixas que eles fazem não têm efeito. Então a gente tenta mudar a coisa, a gente tenta falar, ó, não gosto disso, eu não gosto disso, e você é simplesmente ignorado. E aí você parte então para outra etapa, que é a desobediência civil. Você, então ninguém quer me ouvir, então eu vou ignorar tudo. Acontece, e inclusive é um meio bastante comum, eu acho, aqui no Brasil, quando as pessoas veem que estão sendo ignoradas, eles ignoram de volta. No Brasil é muito comum isso. Acontece, né? Enfim. Tem outra, tem também a Maria Garcia, que cita que essa desobediência civil pode ser classificada como um direito fundamental, porque está diretamente ligada à concretização da cidadania.
Depende muito, eu não sou muito fã em falar que a cidadania, né, o que a maioria quer, por exemplo, o que as pessoas querem, porque muitas vezes, inclusive no próprio Brasil, as pessoas tendem a gostar de tudo que o Estado faz, mas não gostam necessariamente do que o governo faz.
Sim.
Eu acho isso
muito... É até um exemplo, o exemplo que a gente deu no início, né, tipo... Muita gente, com certeza, apoiava o Hitler. Nem por isso ele tava certo, tá ligado? Isso não importa. A maioria não importa. É irrelevante, a maioria.
E falar de cidadania, mas muitas vezes a cidadania que as pessoas acham é aquela que o Estado faz as regras e pronto.
É, então, você seguir as leis. Você é um cidadão, por...
Você é um cidadão, parabéns. Você não segue? Bom, você não é um cidadão. Gandhi, ele pregava muito esse negócio de desobediência civil voltado ao meio pacífico, né? Ser pacífico, não agredir o próximo. Mas essa definição não entra muito hoje em dia, porque hoje em dia a gente crê que desobediência civil é algo muito ativo. Eu vou focar contra uma lei, enquanto o Gandhi falava que era que todo mundo deveria ter paz. Então não era necessariamente desobediência civil, era mais uma calma mental pacifista. Porque eu acho que ele não estava sendo contra nenhuma lei nessa época.
O Gandhi? Só contra a exploração da Inglaterra na Índia.
Por causa daquela invasão.
Tirando tudo,
né?
Literalmente.
Mas, tipo, ele não... Não sei se ele falava exatamente sobre contra aquelas leis, ou ele falava o pacifismo da pessoa ser pacifista internamente.
A Inglaterra tentou incorporar muitas leis e cultura inglesa dentro da Índia. E eles eram contra, porque muitas vezes ia até contra a religião que eles acreditavam.
Negócio de alimentação, por exemplo, né?
Isso.
E aí, a gente... Um comentário aqui. A gente pensa e fala... mas hoje em dia as leis são tão tranquilas, não precisa se preocupar muito. Muitas das liberdades são bem aproveitadas. Assim, na América, principalmente na América do Norte, é bem possível, sim, que muitas leis sejam bem respeitadas em questão à liberdade. Principalmente liberdade... sexual. Ontem nos Estados Unidos liberou uma lei que libera maconha pro país todo. Então tá no caminho. Só que existem exemplos onde não existe isso. E o melhor exemplo...
O Bolsonaro gosta tanto dos Estados Unidos, né? Ele podia pegar uma parte dessa lei.
Se eu não tô enganado, acho que no Afeganistão, ou é na África do Sul, não lembro agora, as mulheres são proibidas de sair de casa, de sair do país sem o marido. Inclusive, eles podem rastrear a mulher online.
Celular, né?
Eu acho que é Afeganistão.
Afeganistão, né? E aí você fala, bom, isso é errado. Mas é uma lei. Então você tem que respeitar uma lei. Pô, é uma lei. Pô, o Estado passou em tudo, né? Não.
Agora nesse, vale, né?
O vereador deve ter estudado pra criar essa lei.
Claramente,
não é possível,
né? Ele fez uma análise ali complexa e viu que era o melhor jeito de se fazer.
Isso.
Mas aí, nesse caso, você faz o quê? Você abaixa a cabeça? Não. Para esse tipo de situação, existe a desobediência civil. Só que isso é um passo para virar algo militar. Entende? É um passo para virar algo militar. A ideia é que a gente sempre seja contra...
Mas, por exemplo, nesse caso, por que que a questão do pacifismo é muito útil para a desobediência civil? Porque você mostra um lado que geralmente as pessoas não veem. Na sociedade, é bem comum... se eu encontro uma pessoa que não concorda com a minha ideia, automaticamente o meu cérebro já coloca ela como meu inimigo, como alguma pessoa que literalmente é contra mim. E muitas vezes não é. Cara, se você tiver paciência, claro, tem pessoas que são assim, mas às vezes algumas pessoas, elas só estão do outro lado, só não concordam com a sua ideia, porque ela não foi apresentada a sua ideia da forma exata.
Será?
Talvez ela tenha algum certo de ligação com aquela ideologia que ela acredita. Certo. Cara,
tem um certo quê?
Um certo tipo de ligação sentimental com aquela ideologia que ela acredita. Cara, eu já discuti diversas vezes com alguma pessoa que no final ela... Caramba, eu achei que era totalmente diferente isso aí que você tava falando. Faz até que sentido. Eu ainda não concordo 100% com o que você fala. Mas faz um pouco de sentido. Então, tipo, você vê que a pessoa não tá tentando ali...
Ela nem parou pra pensar naquela possibilidade,
na consequência,
talvez,
daquilo.
Né?
E por que que isso é importante? Cara, uma sociedade... A ideia de sociedade é constantemente você convencer pessoas. Quando você tenta fazer qualquer coisa por força ou violência, você só antagoniza. É por isso que, tipo, eu acho que teve uns episódios atrás, a gente falou do negócio da vacina lá. Cara, se você quer convencer as pessoas anti-vacina a se vacinar, não comece falando que elas são anti-vacina, tá ligado? Isso não vai ajudar. Comece falando delas do porquê que é o problema, do porquê... Tipo, se você pegar a segregação racial nos Estados Unidos que tinha, velho, o Martin Luther King lá, os caras apanhavam, os caras faziam passeata em que literalmente apanhavam das pessoas andando na rua, mas eles não agrediam ninguém, porque no momento em que eles agredissem alguém, aquela pessoa ia ser antagonizada e tipo, opa, tá vendo? Eles mostraram a cara.
Achei o inimigo.
Achei o inimigo. Então, tipo, isso não ajuda. Agora, eles sendo pacifistas, muitas vezes eram violentados, muitas pessoas morreram durante esses protestos pacíficos, só que eles conseguiram um avanço que não se via há bastante tempo, sabe? Então, tipo, por isso que essa questão de desobediência civil é o caminho mais difícil sendo pacifista, mas ele é o caminho que realmente leva a alguma coisa. É você expor uma ideia. E ideia nunca pode ser forçada ou tentado empurrar a goela abaixo.
Porque... Senão aí já vira outra coisa, né?
É.
Aí tem aqui o nome da lei que eu queria lembrar, a Lei Howlett, de 1919, que restringia a liberdade individual dos indianos, que era vindo da Inglaterra.
Uhum.
E aí o senhor Gandhi, o que que ele fez? Ele não chegou a agredir todo mundo e xingar todo mundo no Facebook. Até porque naquela época não tinha Facebook.
Como é que esse pessoal vivia?
O que que ele fez? Ele pregou o boicote...
Meteu-lhe um telegrama.
Ele pregou o boicote... É, fez uma cartinha lá. Não gosto. Não. Ele
não
pregou
fez textão?
Não. Boicote a compra do tecido inglês. Ou seja, a Inglaterra queria restringir a liberdade, então não vão comprar nada que eles mandam pra cá. Atingiu a economia da
coroa
da Inglaterra. Aí eles falaram, vamos voltar atrás. E além da greve geral que teve, da repercussão, a lei não foi aprovada. Um ótimo exemplo de desobediência civil. Você não precisa atacar os seus inimigos ou xingar eles no Facebook para que alguma coisa que você acha correta... E aqui, aconteça, né? Vamos ser honestos, né? Restringir liberdade individual não é algo que você pode achar que é correto. Ainda mais hoje em dia. Naquela época, ok... Né? Tinha um pensamento muito fechado. Mas hoje em dia, com a internet, eu acho que é muito forçado alguém restringir liberdade individual. E funcionou muito bem. A lei não foi passada e eles continuaram a vida normal. Ou seja, é possível, com desobediência civil, a
claro,
população...
Teve um percalço no meio do caminho, né? Ele foi preso. Ganho,
é, não foi algo assim...
Como agitador, terrorista.
Uma brincadeira, enfim. Né? Não, demorou. Acho que foi mais de um ano, inclusive, entende? Ele fez uma marcha com mais de 70 mil pessoas. Foi
tipo, isso é interessante, eu li em algum lugar, foi ontem, eu não lembro onde que eu li, em que contexto que tava, mas falava que mais ou menos assim, pra uma lei ela deixar de ser efetiva, precisa apenas que em média 3% da população decida desobedecer ela. Não precisa ser muito, 3% de uma população, porque torna impossível um Estado forçar isso nas pessoas.
É, tipo, não tem como o Estado querer fazer uma lei... Onde vai contra mais de 50%, ou melhor, uma lei que vai prender mais de 50% da sua população.
Sim,
né?
Não, mas eu falei 3%. Não precisa nem ser muito, precisa ser 3%.
Não faz lógica, tipo, ter 3%, galera. Quem dirá 50%?
Pois é.
Mas assim, 3% tem que ver a questão sempre da descentralização, né? Porque, por exemplo, a lei da liberdade econômica aqui no Brasil pode ser 3% no Sudeste, no Sul, somando a 3%.
Sim.
Aí chega no norte, onde ninguém sabe dessa lei, continua, né?
Exatamente.
Mas isso é um bom exemplo, porque é um valor muito baixo. Se fosse bem centralizado, não precisa que todo mundo faça, né? Poucas pessoas fazem e aí vai criando tipo uma rede, né? Gigante.
É, vai criando uma rede de informações, inclusive. Porque, tipo assim, às vezes eu não concordo com uma ideia porque eu vejo um cara no YouTube que fala disso e ele é... Não vou com a cara dele. Mas, de repente, é meu irmão que tá falando isso pra mim. E, tipo, eu gosto do meu irmão. Ele não é tão idiota. Então, tipo, pô, se ele tá falando, deve ter um fundamento. Deixa eu ouvir, deixa eu tentar entender. Então, quando isso vai se expandindo, se torna
esse
uma rede de informação.
Esse 3% dispara pra 30%, né? Mas eu tenho medo da lei querer, tipo, ainda assim, o pessoal querer colocar pra cima, entende? A próprio governo falar, não vai respeitar? Beleza, veremos.
Não, sempre existe essa possibilidade. Mas, no fundo... Ou o governo, ele é de fato um governo ditatorial, um governo, exemplo, tipo China, em que ele literalmente pode te prender e te matar por você desobedecer uma lei, ou se torna inviável, porque aqui no Brasil a gente fala, já falou da lei da liberdade econômica mesmo, daquelas leis que não pegam. É uma lei que existe, só que simplesmente ninguém segue e ela cai em desuso. Por quê? Não pegou. As pessoas decidiram deliberadamente cagar para aquilo. Não tem como o Estado multar todo mundo, fiscalizar todo mundo. E isso é até uma justificativa de legitimidade de Estado. Por que que hoje o Estado ele se mantém? As pessoas falam, ah, por causa da força dos exércitos. Eu discordo. A força do exército é considerável? Sim. Eu acho que a gente tem uns 380 mil militares da ativa. Talvez 400 mil militares da ativa. Ao todo no Brasil são 220 milhões. Se a gente considerar os adultos, são 100 milhões de pessoas. Se
acho que dá pra ganhar, hein?
Acho que dá pra ganhar.
Ah, não, porque a galera do Brasil é desarmada, né?
Mas ainda assim, você concorda comigo que, tipo...
Uma hora a bala vai acabar,
é,
né?
É, não tem como.
E a inteligência?
Pois é. Aí, tipo...
Inteligência, vai você na frente.
Então, tipo, você percebe que não é necessariamente a força que dá uma questão de... legitimidade para o governo, mas é exatamente legitimidade inconsciente que as pessoas dão. É simplesmente porque todo mundo acredita que aquele cara que tá ali, ele é uma autoridade sobre você, que ele se mantém como uma autoridade sobre você.
Acredita, né?
É.
Fora o próprio incentivo, né? Como aqui no Brasil o cara tem que se reeleger, ele não vai querer ser visto como o cara que mata todo mundo.
Caralho,
que pensa contra
exatamente.
Ele. Né? Na China isso funciona perfeitamente, mas aqui no Brasil... Não,
não vai pegar mal, exatamente.
Senhoras e senhores, alguma mais, bacana. Alguma consideração mais sobre o tema?
Sobre o tema, não.
Sobre o tema, a gente pode partir para as
sobre
boas
o tema,
novas?
Nada mais.
Nada mais? Então vamos para as boas novas, Edward?
Vamos para boas novas.
Então a primeira boa nova é...
É...
Do Brasil! Tarará!
Peraí, deixa tarará. Eu achar aqui. Não vou falar da BioNTech de novo,
vai,
né?
Vai sim.
Não vou.
Vai.
Pesquisadores restauraram a visão em ratos velhos e ratos com nervos retinais danificados, reprogramando alguma das milhares de marcas químicas que se acumulam no DNA à medida que as células envelhecem. O trabalho sugere uma nova abordagem para reverter o declínio relacionado à idade, através da reprogramação de células para um estado mais jovem, em que são mais capazes de reparar e substituir tecido danificado. Olha só, hein? Será um caminho para...
doenças degenerativas?
Pois é, e até talvez a gente poder viver 200, 300 anos?
Espero muito que não.
Cenas para os próximos
capítulos. Tem um post no Instagram,
exatamente.
Isso aí, os life
spenders. Segunda boa notícia.
Segunda boa notícia, pela primeira vez, uma carne cultivada em laboratório recebeu luz verde para ser vendida para o consumo humano.
Crime.
Na aprovação histórica, reguladores em Singapura concederam a Just, uma startup sediada em São Francisco, Califórnia, o direito de vender ao público frango cultivado em laboratório, na forma de nugget de frango. Um restaurante ainda não divulgado em Singapura em breve será o primeiro a ter o frango no menu, mas o CEO da Just diz que planeja expandir depois disso. Iremos de um único restaurante para 5 a 10 e eventualmente para o varejo e depois disso para fora de Singapura. Interessante isso, hein?
Terceira boa notícia.
Em 1992, Tina Gibson tinha quase 2 anos quando um casal doou embriões que foram congelados para uma clínica no Centro-Oeste. Em fevereiro de 2020, um desses embriões foi implantado na senhora Gibson, uma professora primária de Connexville, Tennessee. E em outubro, ela deu à luz a um bebê. Tina Gibson e seu marido, Ben, a chamaram de Molly.
De dar luz.
O juro que tava aqui, não fui eu que fiz.
Caralho, que desgraça. Quarta boa notícia.
Ah não, eu não terminei. O nascimento quebrou o recorde de embrião congelado por mais tempo que resultou em um nascimento vivo.
Caraca,
isso é bem interessante.
Toma. Meu Deus, quanto tempo?
20 anos.
20 anos.
Então, mais de 20 anos, na verdade.
Semanas, caralho, que é 2 semanas?
Nossa, é realmente. Pessoas aí que não usam preservativo, tomem cuidado que você pode engravidar.
E o problema não é só engravidar, você também corre risco de pegar doença.
Pegar,
né,
doença,
né?
Que eu acho bem pior que engravidar, né?
Inclusive.
Esse...
Depende da doença. Tá, enfim. Quarta boa noite.
Você parece estar meio nervoso. O que está acontecendo essa semana?
Estou de boa.
Tá de boa?
Aqui
tá
bem frio e tá suando.
É, não tô entendendo também. Vamos para quarta?
Quarta boa notícia.
Quarta boa notícia. O índice de terrorismo global de 2020 descobriu que as mortes por terrorismo caíram pelo 5º ano consecutivo desde o pico de 2014. O número de mortes agora diminuiu 59% desde 2014 para 13.826 pessoas. O conflito continua sendo o principal motor do terrorismo, com mais de 96% das mortes por terrorismo em 2019 ocorrendo em países já em conflito. As maiores reduções das mortes ocorreram no Afeganistão e na Nigéria. No entanto, estes são ainda os únicos dois países que sofreram mais de 1.000 mortes por terrorismo. Então tá melhorando, mas tem muito que melhorar ainda.
1.000 mortes por terrorismo?
É.
Tem quantas boas notícias?
Mais uma só.
Quinta boa notícia.
Após a descoberta acidental por cientistas nos Estados Unidos de que ornitorrincos brilham sob a luz ultravioleta, novos testes feitos por cientistas australianos mostram que outros mamíferos e marsupiais também brilham no escuro. Caramba! Há muito que se sabe que a biofluorescência ocorre em alguns insetos e criaturas marinhas. Mas não se sabia que o fenômeno ocorria em outros mamíferos australianos até o início deste mês. Quando cientistas Warnershire Australian Museum correram para verificar suas gavetas de espécimes para checar o relatório dos Estados Unidos.
Cara, a Austrália é um antro de biologia.
O bagulho é doido, né? Tem umas aranhas gigantes lá, viu umas fotos? É tenso.
Não só aranha, né?
Tudo lá é gigante, né? O continente estranho, né?
Austrália
é um
país.
Sexta boa notícia.
Não, já acabou.
Brasileiro vence prêmio internacional. Polímero biodegradável de celulose. O engenheiro químico brasileiro Felipe Vargas Ferreira, de 32 anos, foi um dos vencedores do prêmio internacional do Green Talents 2020, iniciativa do Ministério Federal da Educação e Pesquisa da Alemanha. O prêmio seleciona projetos de 25 jovens pesquisadores do mundo todo para promover o intercâmbio global de ideias sustentáveis e ecologicamente inovadoras. Doutorando na Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, Felipe Ferreira nasceu em Minas Gerais. Na disputa na Alemanha, ele concorreu com 589 candidatos de 87 países.
Olha que bacana, hein?
É isso?
Ele é teu amigo?
Tchau, oi?
Ele é teu amigo?
Não. Não tem um Instagram que se vocês.
E aquele cara de Rondônia?
Seguir, que é só notícia boa, vocês seguem lá.
E aquele cara de Rondônia?
Que a gente ia até atrás do rolê dele.
É.
Né? Eu nunca mais vi.
Você tem que ir atrás dele.
Vou ir atrás dele. Dá tchau, Edwards.
Pessoal, aquele abraço. Se quiserem me seguir no Instagram, @euedwardsmiranda, para assuntos econômicos. E sem economiquês no YouTube para o meu canal de vídeos animados sobre economia fácil e descontraída.
Dá tchau, Vitor.
Tchau, galerinha. Beijos no coração.
Dá tchau, editor.
Até mais. Gratidão.
Aqui foi Danilo Jeremias e você escutou mais um episódio.
Deixa eu só dar um tchau para os futuros pais aí que possam estar nos ouvindo. Aquele abraço.
Você escutou mais um episódio do Pra Ser Sincero Podcast e até a próxima. Caralho, que desgraça.
Tá, não, é que eu não tava falando pra ele.
Graças
aos outros.
Não vou compartilhar nada, mais nada da minha vida com vocês.